Simplesmente essa entidade existe há mais de 70 anos. Eita. O encontro foi 78º encontro. E no próximo ano, a reunião número 79 será aqui na UFPB,
que coisa
em João Pessoa. Humberto, a Paraíba é destaque em todo o campo.
Paraíba é top, né? Topado as nossas
meu amigo, quando eu chego lá, o destaque, FAPESC é destaque, a Universidade Federal é destaque, a Universidade Estadual é destaque. Aí tem o maior stand, viu, Maurício? Lá do Ministério da Ciência e Tecnologia. O stand da Ciência e Tecnologia, o maior que tinha lá no evento, quem era o destaque? O radiotelescópio Bingo da Paraíba. Eu disse, eu não estou acreditando não, rapaz. A Paraíba destaca, os trabalhos apresentados e, claro, o Instituto Nacional do Semiárido presente, os professores da UEPB destaques, com um detalhe, a ciência é forte no Brasil. E o financiamento para a ciência é quem nos dá garantia de que a vida continua, de que a gente tenha qualidade de vida, porque é a vacina, são todos os ingredientes médicos, são
Luiz,
tudo que a gente está vivendo
Luiz,
hoje.
É a cirurgia, Luiz, do grande centro, está lá em São Paulo, o médico está lá em São Paulo, aí você...
Uma telecirurgia.
Uma telecirurgia, sabe? E manuseando os equipamentos. Né?
Aí,
isso é coisa...
sabe o que era destaque? A roupa inteligente que a Paraíba desenvolveu e a descoberta do metanol.
O contaminado, né? O medidor lá do metanol.
Dois destaques da Paraíba, rapaz. Que
agora,
eu fiquei orgulhoso.
Aninha está nos desafiando aqui, Aninha lá de Patos, dizendo: olha, vocês.
Na festa da galinha.
A festa da galinha. Ela disse: eu queria ver vocês hoje, era na barraca da Nega. A barraca 07 hoje na festa em Santa Gertrude aí, em Patos.
A festa que tá montada. Meu amigo, eu passei ontem. É um negócio de cinema
hoje
lá.
Hoje só vai ter lá Dorgival Dantas.
Somente.
Dorgival Dantas e o Ranieri Gomes para animar a festa da Galinha Santa Gertrude. E aí a opção que nós damos aqui ao pessoal é ir na Barraca da Nega. Porque galinha cabidela, galinha assada, galinha de todo quanto é de jeito.
Tu ia se torar.
Hoje, se eu tivesse a oportunidade
Aninha,
de
descer a parte. Segura hoje, a onda aí, Aninha.
Aninha, eu ainda posso chegar aí ainda hoje, viu?
Vamos lá?
Vamos lá.
6:19.
6:19, deixa eu mandar um abraço. Tô mandando aqui, viu, Maurício? Pra você, os áudios que já estão chegando aqui. Da
já
nossa
querida.
Já mandou um?
Então vai lá. Ramos já tá certo.
Ramos Ventura
manda. Chegando aqui no Revista Estadual, Maurício. Solta Ramos pra ele vir aí pra gente, dando o recado dele logo de manhã. Vai lá, Ramos.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Humberto. Estou aqui na cidade de Souza, escutando Revista Estadual. Daqui a pouco se dirigindo para João Pessoa. Estava na cidade de Marisópolis e na cidade de Souza. E agora estou escutando o Revista Estadual. Daqui a pouco tomar aquele café maravilhoso aqui na Feira de Patos e dirigir para João Pessoa. Aquele abraço, daqui a pouco estaremos aí.
Ah, rapaz, que beleza. Ramos tá pegando a estrada, ó.
Pegando a estrada.
Faltando de Souza. Um abraço, Ramos Ventura. Quem é que chega agora?
Quem chega agora é a nossa querida amiga Mocinha, lá de Soledade, também ouvinte nosso. Quero passar aí pra tomar uma água com nossa amiga Mocinha, uma água com gás, aí com nossa amiga Mocinha aí de Soledade, que é ouvinte sensacional aqui do Revista Adó. Vai lá.
E tudo bom? É Mocinha aqui de Soledade, para ir pra PB. Aqui os manseus garoando em Soledade, é um frio grande. Bom dia para você, Luiz Henrique. Um bom sábado, primeiro do mês, primeiro de agosto, com saúde e paz para vocês todos. Estou na escuta do programa Revista Estadual. Forte abraço.
Bom dia, mocinha. Obrigado.
Obrigado, mocinha, pela audiência. Dizer que agosto é o mês das cobras.
Sim.
E é o mês de muito vento no nosso litoral. Vento demais, eu já senti isso hoje. Você sabe que eu moro ao lado de uma praça que tem 16 pés de jambo.
Você mora hoje, dentro da reserva da Mata Atlântica.
Da Mata Atlântica. Que hoje eles estavam bastante agitados em virtude balançando. Do vento, balançando demais, viu?
Para as cobras eu já tenho o remédio.
Qual?
Um casal de timbu que tem no quintal de casa.
Ah, já tem um casal de timbu, né? O caçaco, velho.
Corre.
Eu doido pra um bicho daquele aparecer lá em casa pra eu criar ele.
Não, tá lá em casa.
Agora, como foi que apareceu o timbu ali, que não tem nada ali?
É porque apareceu.
Que vem pelo esgoto ali de baixo, aí sobe e chega.
Não sei, eu sei que ele tá comendo uns escorpiãozinhos, pegando umas cobrinhas, duas cabeças.
Lá em casa quem resolveu os escorpiões foi a lagartixa. Eu fiz um teste, rapaz.
Eu crio duas
lagartixas. Eu peguei o bicho
João
lá.
João e Maria do Carmo.
Aí joguei a lagartixa assim, o escorpião, ela tava na parede. Ele... Resolveu, matou, foi,
comeu. É, mas ali quem come é víbora.
Víbora? Não, foi a lagartixa mesmo, mas lagartixa. Cinzenta, foi
botou. A cinzenta? A cinzenta. 60 milhões de anos aquela bicha.
É somente,
né? Somente, comendo.
Bom
comendo
dia, Humberto vivo. Alexandre, bom dia, meu amigo Luiz Henrique. Aqui é o nosso querido amigo lá do Mercadinho, da lá do Armarinho Santa Luzia, o nosso Valdemir. Um abraço, Valdemir, aí na cidade de Conceição, ouvinte do Revista Estadual. Nosso Valdemir Diniz, lá do Mercadinho Santa Luzia, aí em Conceição.
6 horas e 22 minutos, eu quero dizer que a profilaxia pré-exposição, também conhecida como PrEP, é uso de medicamentos antes das relações sexuais para evitar a infecção pelo HIV. É uma estratégia para que as pessoas não vivem com o vírus, mas podem estar expostas a essa situação. Quem traz mais informações é Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Um remédio injetável de longa duração para prevenir o HIV pode ficar disponível no Sistema Único de Saúde até o final deste ano. A profilaxia pré-exposição, também conhecida como PrEP, é o uso de medicamentos antes da relação sexual para evitar a infecção pelo HIV. É uma estratégia para pessoas que não vivem com o vírus, mas podem estar expostas. A proposta de incorporar um novo medicamento, o cabotegravir, aplicado por injeção a cada 2 meses, foi anunciada nesta segunda-feira. O pedido está com a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e será analisado no mês de agosto. A informação foi dada durante a Conferência Internacional de AIDS, que acontece pela primeira vez na América do Sul e vai até o dia 31 de julho. Hoje, o SUS já oferece uma versão da PrEP oral, que é tomada todos os dias. Mais de 350 mil pessoas já iniciaram o uso no Brasil. Entretanto, um estudo da Fiocruz aponta a injeção como uma forma de maior adesão. Também existem outras estratégias, como os preservativos, a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, a testagem rápida e o autoteste. Em dezembro do ano passado, a Organização Pan-Americana da Saúde certificou o Brasil como o primeiro país do continente a reduzir a transmissão do HIV de mãe para filho, para menos de 2%. E no mundo, o número de mortes relacionadas à AIDS caiu 47% em uma década e meia. Nos continentes analisados, foram 570 mil mortes no ano passado. Entretanto, a diretora executiva do programa da ONU, Ine Bianima, fez um alerta de que muitos países de baixa renda dependem do financiamento internacional, que sofreu um corte de mais de US$1,5 bilhão e foi para o menor nível em quase 2 décadas. Por isso, o risco, apesar dos esforços, do HIV voltar a ganhar força. A UNAIDS estima que 20 milhões de pessoas precisam ter acesso a PrEP injetável de longa duração para que a AIDS deixe de ser uma ameaça à saúde pública até 2030. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Agora 6 horas e 24 minutos e um relatório da agência da ONU para alerta faz um alerta para a possibilidade de uma nova epidemia de HIV. As causas passam pela redução de investimentos e retrocesso nas colaborações internacionais sobre o combate à doença. Quem traz detalhes é Vanessa Queiroga.
A atualização da caderneta.
Vanessa, apesar de grandes avanços científicos contra o HIV, o relatório especial Unidas e Unidos para acabar com a AIDS, divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, alerta para a possibilidade de ressurgimento da epidemia de HIV no mundo. O relatório foi divulgado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS durante a 26ª Conferência Internacional de AIDS realizada no Rio de Janeiro nessa semana e aponta que a redução histórica de mortes e novas infecções convivem com a crise de financiamento, retrocessos em direitos humanos e dificuldade de acesso a medicamentos preventivos. Segundo a agência da Organização das Nações Unidas, a meta de acabar com a AIDS como ameaça à saúde pública até 2030 está em risco. Para entender mais sobre esse cenário, nós vamos conversar agora com o médico André Celestino. Seja muito bem-vindo, doutor André.
Olá, muito obrigado. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui.
Em 2025, foram registradas 1,2 milhão de novas infecções por HIV no mundo e 570 mil mortes relacionadas à AIDS. Na sua opinião, o que é que está motivando esse risco de ressurgimento de uma epidemia global de HIV?
Bom, existem alguns fatores que a gente pode elencar como responsáveis por esse aumento dos casos, né? Dentre eles, a ideia de que hoje o HIV não é mais como era anteriormente, né? Que era praticamente uma sentença de morte, hoje a gente tem tratamento e muitas pessoas ainda não têm mais essa preocupação. Além disso, como você comentou, a gente tem a questão da redução dos incentivos financeiros para regiões do mundo que são mais pobres, né? Então, acaba que os métodos de prevenção, as maneiras de prevenção, elas têm sido menos utilizadas.
Como acontece a transmissão do HIV? Como é o tratamento após o diagnóstico? E quais são os métodos de prevenção?
Bom, a transmissão do HIV, ele pode ser dado de algumas formas. A principal é através da transmissão sexual. Ela é a mais comum, né? E aí, tanto pelo sexo vaginal, sexo anal, tá? Além disso, nós também temos a transmissão pelo parto, né? De mãe para o filho. E também podemos ter a transmissão através de acidentes, né? Com agulhas que estejam infectadas, né? Com sangue contaminado. Atualmente, nós temos medicações que compõem o tratamento do HIV, tá? São medicações que conseguem controlar o vírus e fazer com que a pessoa viva sua vida normalmente. Elas não curam o paciente, mas elas conseguem controlar bem a doença se o paciente fizer o uso adequado das medicações. Prevenção é algo que a gente vem evoluindo consideravelmente nos últimos anos. Nós temos tanto métodos de pré-exposição, como, por exemplo, a PrEP, que é justamente a profilaxia pré-exposição, que pode ser com comprimidos, e mais recentemente a gente tem novas medicações injetáveis que facilitam a adesão do paciente. E nós também temos os métodos de prevenção pós-exposição, que é o uso de comprimidos após, por exemplo, uma relação sexual desprotegida, ou um contato com material contaminado. E nós também temos os métodos de barreira, que a gente chama como, por exemplo, a camisinha durante o ato sexual.
Existem novas opções de injetáveis mensais e semestrais, além de comprimidos usados uma vez por mês para controlar a infecção. Porém, o acesso a essas novidades ainda é um desafio. Como é que está a situação do Brasil em relação ao acesso à prevenção medicamentosa?
Em relação à prevenção, o Brasil ele dispõe tanto da PrEP quanto da PEP em forma de comprimidos. Tá? Então, após a exposição, você faz um acompanhamento e por 28 dias você toma uma medicação. Geralmente são dois comprimidos que você toma ao dia por 28 dias. A pré-exposição, que idealmente são aquelas pessoas que têm um risco maior de contrair o HIV, essas pessoas elas tomam uma medicação que no Brasil se disponibilizam em forma de comprimido antes de terem exposições de risco. No momento, ainda não temos disponibilizados pelo SUS as medicações injetáveis para a prevenção, a profilaxia pré-exposição. Né? Eles já foram aprovados no Brasil, mas ele ainda não é disponibilizado. E aí as perspectivas futuras é que, ao longo do tempo, eles também sejam disponibilizados.
Voltamos aos estúdios.
Olha, 6 horas e 30 minutos, eu disse 6 e 30, chama a Rede Luiz.
Atenção, emissoras da Rede do Revista Estadual. Rádio Nativa FM de Piancó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiúca de Patos, Rádio Pop Caruá em Soledade, Rádio Mais FM de Iraúna, Rádio Mais FM em Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba, e a gente volta já.
Revista Estadual volta já.
Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5.
Oi, gente, aqui é Renata Arruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Olha, eu disse a você que era rapidinho, era o VaptVupt original do professor Raimundo, dos nosso intervalo comercial. Já estamos de volta às 6 horas e 31 minutos. 6h31, Luiz, essa semana, viu, quem lhe mandou um abraço, Sim. abraço via doutora Tatiana Pimentel, foi o nosso assessor, assessor de comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba, o nosso amigo pombalense, o nosso José Vieira Neto.
Ele aquilo está... é um fecho de homem.
O Tribunal de Justiça, através do Impega Lab, está promovendo aqui o encontro de assessores de comunicação de todos os tribunais de justiça da Paraíba. E começou, do Brasil, aliás. E começou pelo presídio feminino Maria Júlia Maranhão.
Eita.
Que fez a recepção, colocou lá o coral. E esse encontro está acontecendo ainda, acho que se encerra hoje aqui. Daqui a pouco eu trago a matéria na íntegra. Encerra-se hoje aqui no Teatro Ariano Suassuna. Zé Vieira ficou encantado com o projeto Castelo de Bonecas. Ligou para a Tati e disse, olha, traga bonecas para vender e aqui no teatro. Aí foram lá, sucesso de 3 dias, sucesso de venda total. As bonecas do Castelo de Boneca está no auge, em alta, trabalho sendo bem feito e divulgado, e agora chegou. Já tinha essa participação no Tribunal de Justiça, esse apoio através da vara das execuções penais, mas agora foi mais longe, agora chegou em todos os tribunais de justiça do país, Luiz Henrique.
Eu caí na besteira aqui de perguntar ao nosso amigo Nonato Bandeira.
Sim.
Perguntei por educação. Qual é o queijo que você quer? Coalho ou manteiga?
Os dois. Se botasse mais um, era outro.
É.
Agora, pra Nonato...
Não, eu não trouxe, não.
E por que você tá... Não trouxe, não. A tua cara. Não trouxe, não. A cara dele. Pra Nonato... Mas doutor Fábio... Né? Agora o meu.
Trouxe, não.
Porque quando ele chega aqui...
Eu não sou babão, não.
Você não é o quê?
Sou babão.
Repita, diga bem alto.
Eu não... 6h33.
O Rick Jans está dizendo aqui, mandou aqui uma mensagem. Pra mim, ele manda as coisas sérias. Pra você, ele fica tirando onda. Mandou aqui a mensagem que hoje, às 19 horas, tem um grande louvor. Tem um grande momento de louvor em Vierópolis, com o padre Fabrício Timóteo. Padre Fabrício é uma máquina, prometeu que irá visitar o presídio feminino Júlia Maranhão, o Castelo de Bonecas. Já está sendo feito lá. O seu está sendo feito. Na próxima semana eu trago o boneco de Maurício.
Sim.
É. Deu um trabalhozinho, né? Mas,
deu. É porque quem é bonito dá mais trabalho.
Dá mais trabalho. Então, portanto, o Maurício vai receber o boneco e o padre Fabrício vai receber um boneco nas características dele também, na visita que ele vai fazer lá.
Ele tem o mesmo porte de Maurício.
Tem o mesmo porte de Maurício. Olha, bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, aqui é Lurdinha Avelino, de Conceição. Estou na escuta do Revista Estadual e não perco. Um abraço, minha amiga Lurdinha Avelino aí, Conceição, fechada na audiência do Revista Estadual. Olha, Luiz Henrique, esta última semana foi considerada a semana de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. O doutor Victor Peruzzi traz mais detalhes sobre como reduzir os riscos e saber os principais tipos. Vamos ouvir, vamos lá. Tá aí, olha.
A gente vai preparar aqui para vocês ouvirem os detalhes com o médico que vai falar sobre o cuidado do câncer de cabeça e pescoço, doutor Victor Peruzzi. Ele vai trazer esses detalhes agora para a gente às 6h36.
Sempre que a gente fala sobre tipos de câncer, a minha primeira pergunta é esta: é possível evitar algum desses tipos de câncer que afetam cabeça e pescoço?
É, a gente tem os fatores que colaboram para o aparecimento do câncer de cabeça e pescoço, onde os mais comuns são o tabagismo, né, o fumo, e o etilismo, que é a ingesta de bebida alcoólica, né? Em terceiro lugar, a gente tem o HPV, que é transmitido por sexo oral, tá? Então, essas três combinações. Em quarto lugar, a gente tem a má higiene bucal, visto que os cânceres mais frequentes em cabeça e pescoço são de boca, faringe, laringe, que é onde é o órgão da voz, pele não melanoma, né, que a gente tem também o câncer de pele melanoma, e tireoide. Esses são os mais frequentes na região da cabeça e pescoço. Boca, faringe e laringe, causas mais comuns, etilismo, tabagismo e má higiene bucal. Então, são, pra você ter ideia, são causas que são preveníveis, né, com a boa higiene bucal, cessar o fumo, né, o tabaco, moderar na ingesta alcoólica ou até parar de beber, né, bebida alcoólica, e a transmissão para o sexo oral, procurar orientação para um sexo protegido, né?
A incidência desse tipo de doença acontece, tem uma idade ou um gênero em que ele tenha maior incidência?
Então, os principais cânceres estão mais frequentes em adultos, né? E também essa faixa etária aí de 50, 60 anos são muito comuns também, pelo tempo de exposição a esses agentes, né? Nas mulheres, o câncer de tireoide, ele é mais frequente, seria a quarta causa de câncer em mulher. A tireoide é mais frequente em mulher e a faixa etária, ela varia desde adulto jovem até pessoas mais velhas, tá? O câncer de boca, ele é mais frequente. O câncer de boca, laringe e faringe, ele é mais frequente no homem, tá? Então, pelo tempo de exposição a esses fatores que eu já falei, eles tendem a aparecer mais depois dos 40 anos, porém a gente está observando eles aparecerem em idades mais jovens também.
6 horas e 37 minutos, eu disse 6h37, Luiz Henrique. A agitação tá grande aqui para a festa da galinha lá em Santa Gertrude, viu?
O povo mandando recado, né? O povo
mandando recado.
A festa começa hoje.
Começa hoje, vai até amanhã. Amanhã tem forró pé de serra no pavilhão central, no pavilhão da gastronomia. E hoje,
e a barraca sua, qual é?
Amanhã a barraca é a Barraca da Nega. A Barraca da Nega é a barraca de número 07, aí na festa da galinha em Santa Gertrude. Lá na Nega, na Barraca da Nega, você vai encontrar galinha caipira, vai encontrar buchada, cachorro quente, creme de galinha. Olha, eu tive lá o ano passado, né?
Foi?
Tive lá o ano passado, deu uma passadinha por lá, viu?
Vamos lá. Deu uma baixa na festa. As mulheres que não desejam ou não podem exercer a maternidade pode manifestar legalmente a intenção de entregar o bebê para adoção, com total sigilo e também acompanhamento especializado e proteção jurídica. Na capital do estado, o Instituto Cândida Vargas orienta para o procedimento, que pode ser indicado durante o pré-natal, na internação para o parto ou após o nascimento da criança. A entrega voluntária de adoção é regulamentada pela Lei 13.509 de 2017, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. A legislação, Humberto, estabelece uma via formal para proteger tanto a mulher quanto o bebê e garantir que a adoção seja realizada de acordo com as regras previstas no processo. Segundo o Instituto Cândida Vargas, a mulher que manifesta essa intenção é acolhida por uma equipe especializada que realiza uma escuta qualificada e explica as etapas previstas na legislação. Depois do atendimento inicial, a maternidade comunica oficialmente à vara da infância e juventude, responsável por conduzir todo o processo judicial de adoção. Entre as medidas está a avaliação da possibilidade de acolhimento da criança por integrantes da família extensa, quando for cabível. Há também casos em que a gestante chega ao Instituto Cândida Vargas já encaminhada pela Justiça, após ter manifestado anteriormente o desejo de entregar o bebê para adoção. Tá aí então, adoção tem que ser legal. 6h40.
6h40, em comemoração aos 94 anos, o Tribunal Regional Eleitoral realizou uma solenidade com a sessão de julgamento no prédio onde hoje funciona o Museu da Justiça Eleitoral. Quem esteve lá foi a Vanessa Queiroga e conferiu de pertinho, traz as informações para os ouvintes do Revista Estadual. Vamos lá, Maurício.
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba realizou uma sessão de julgamentos no Museu da Justiça Eleitoral, Memorial da Democracia, no Centro Histórico de João Pessoa, em comemoração aos 94 anos de instalação da Justiça Eleitoral no Estado. O local, conhecido como Casarão dos Azulejos, foi a primeira sede provisória da Justiça Eleitoral na Paraíba em 1932. A iniciativa reuniu diversas autoridades e buscou marcar a data em um ambiente simbólico que congrega parte da trajetória da democracia paraibana. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Márcio Murilo, destacou a contribuição da Justiça Eleitoral para a consolidação do processo democrático no Estado.
Um registro histórico para o nosso TRE, a nossa democracia como um todo, para dizer que as coisas se constroem aos poucos. E foram muitas lutas do judiciário, dos eleitores, para que tivéssemos uma justiça para julgar os casos que aportam na Paraíba e no Brasil como um todo. E esses casos têm que ter uma justiça independente, séria e rápida. E esse registro histórico é para comemorar, para celebrar a visão e o trabalho dos nossos antepassados que aqui estiveram.
O Museu da Justiça Eleitoral, Memorial da Democracia, possui um acervo permanente e, como parte da programação comemorativa, foi aberta uma exposição temporária dedicada ao período de 1932 a 1937, fase que marcou os primeiros anos de funcionamento da Justiça Eleitoral na Paraíba. O chefe da seção de Programas, Biblioteca e Memória Institucional do TRE Paraíba, Diogo Alves, explicou que a exposição temporária é dedicada à preservação da história da instituição.
Essa exposição é sobre a primeira fase do tribunal. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, assim como a Justiça Eleitoral no país inteiro, tem a sua história dividida em duas fases. Ela foi instalada em 1932 e depois, em 1937, ela foi encerrada no Brasil inteiro por causa do chamado Estado Novo, que nada mais era do que uma ditadura de Getúlio Vargas. Então, essa exposição retrata o funcionamento do TRE na sua primeira fase.
Além disso, o projeto Origens, idealizado pela arquivista Gabriela Londres e pelo historiador Renato César Carneiro, ambos servidores do tribunal, surge para resgatar e reconstruir a origem da instituição no Estado ao publicar livros reunindo atas históricas dos anos de 1932 a 1935. De acordo com o chefe Diogo Alves, o projeto Origens só é possível graças ao jornal A União, local onde as atas foram publicadas à época.
Nós não temos nenhum documento primário da primeira fase. Todo o nosso arquivo da primeira fase, ele desapareceu. Já foram feitas buscas tanto aqui na Paraíba, quanto em Brasília, também no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, e não se encontrou nada. Mas, por outro lado, você tem o arquivo do jornal A União, que era o veículo oficial do tribunal naquela época. Então você consegue resgatar toda a história do tribunal a partir dos arquivos da União. O projeto Origens busca realmente resgatar a história dessa primeira fase do tribunal, justamente por essa dificuldade de se encontrar informações acerca desse, né, curto período de tempo, para o qual nós não temos arquivos, nós não temos acesso aos documentos primários. E está se buscando agora, principalmente através do jornal A União, e também buscas que estão sendo feitas em outros meios para tentar recompor esse fundo documental aí, ou pelo menos o acesso a essa informação.
Vanessa Queiroga para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
6:04, eu disse 6:04, vamos ali à porta do Cariri, do Siridó, do Curimata, ou entrada ali para a esquerda, como que vai para o sertão, você tem todo o Cariri ali, né? Ali a partir de Soledade. Para a direita você tem todo o Siridó e Curimataú também na região de São Carlos. Agora quem entende de Soledade, do Cariri, do Curimataú é o nosso galego Rick Jans, que anda em todas essas cidades buscando a notícia e a informação. Eu gosto de Rick porque ele vai direto na informação
na
e traz benefício direto ao povo, né? É o que as prefeituras estão produzindo de bom para essa população. Vamos lá, Rick Jans, é com você.
Muito bom dia, ouvintes do Revista Estadual. Bom dia, Luiz Henrique, Humberto Alexandre, grande Maurício aí na técnica e o amigo Vitor Bernardelli na produção do programa. Rick Jansi chegando aqui de Soledade com o panorama de alguns municípios da nossa região. Eu começo hoje falando do município de Tenório. A Prefeitura Municipal de Tenório, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, convida toda a população para participar da Sexta Festa do Agricultor, um evento que valoriza o homem e a mulher do campo, fortalece a agricultura familiar e reconhece a importância do setor rural para o desenvolvimento do município. O evento será realizado de 14 a 16 de agosto. Tenório será palco de uma programação especial com momentos de integração, conhecimento, valorização da produção rural e celebração das tradições que fazem parte da história do município. Toda a região é convidada a se fazer presente. Falando agora de Cubati, o município de Cubati foi representado no Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, que aconteceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e é considerado o maior congresso de saúde pública do mundo. A participação aconteceu por meio da secretária municipal de saúde, Elaine Cristina, que integrou o evento ao lado de milhares de gestores, profissionais e especialistas da área, reunindo mais de 13 mil participantes de todas as regiões do país. O Congresso é um importante espaço para a troca de experiências, apresentação de práticas exitosas, debates sobre políticas públicas e construção de soluções que fortaleçam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Olha, falando agora de Soledade, viu? Nos últimos dias, Soledade voltou a ganhar destaque no cenário esportivo nacional, com a notícia de que o jovem Vitor Apolinário Benício, mais conhecido como Rasta, morador aqui do bairro do Mutirão, foi selecionado para integrar o Corre do Amanhã, projeto desenvolvido pela Olímpicos em parceria com o Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima, voltado à formação de jovens corredores de provas de fundo, que são as corridas de longa distância no atletismo em todo o país. Reconhecido pelos excelentes resultados conquistados nas corridas de rua, Vitor vem construindo uma trajetória marcada pela dedicação e pelo desempenho nas competições. A gestão municipal de Soledade, através da Secretaria de Esporte e Turismo, segue buscando fortalecer o esporte no município e tem orgulho em apoiar e incentivar a trajetória do atleta, enfatizando que a conquista de Vitor enche Soledade de orgulho e evidencia o potencial dos atletas do município, que seguem levando o nome da cidade para além das fronteiras da Paraíba. Olha, a Secretaria do Desenvolvimento Humano e Social de Soledade, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Marineide Araújo Costa, encerrou as atividades do mês de julho com a realização do Chá dos Avós. O encontro contou com a participação da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, composta pela assistente social Cristiane Vitor, pelo assessor jurídico Euclides de Alcântara e pela pedagoga Andresa Fernandes, que ministrou uma palestra voltada aos avós presentes. Para celebrar a ocasião, os participantes compartilharam um chá da tarde, fortalecendo ainda mais os vínculos, a convivência e o reconhecimento da importância dos avós, que carregam consigo histórias, valores e ensinamentos fundamentais para as famílias e para a comunidade. A tarde foi marcada por acolhimento, carinho, troca de experiências e muita emoção. prefeito Miranda Neto, prefeito de Soledade, e a primeira-dama e secretária do Desenvolvimento Humano e Social, Maria José Dionísio de Miranda, por demais felizes com a grandeza deste evento em homenagem às avós. Era isso que eu tinha para hoje no programa. Sábado, eu tô de volta. Rick Jansi, aqui direto de Soledade, para o Revista Estadual. E um feliz sábado a todos.
Acho que eu vou aí para a festa da galinha e vou passar em Soledade e levar o meu amigo Rick Jansi.
É mesmo?
É, quero esse disco que esse galego come.
É, ele é uma fera também para comer.
6:51, vamos ouvir o nosso amigo Sortinhos. Sortinhos.
Lá de Patos.
Lá de Patos. Nós estivemos no restaurante Ramal, né? Eu falei a semana passada. Não, terminou não dando para comunicar a você que nós estávamos aí na cidade de Patos, mas passamos, fizemos ali um meio almoço, um meio lanche, né? É. E pegamos
lá. Atentar a gula.
É. Vamos lá, vamos Sortinhos lá de Patos.
Bom dia, meus amigos. Humberto, Alexandre, Luiz Henrique. E é Sortinho. Gostaria aqui de mandar um alô para meus amigos e ouvintes de carteirinha do Revista Estadual. É meu amigão de Daguia, residente em São José do Bonfim. Geovane de Genival Bigodão, também residente em São José do Bonfim. Galeguinho Bilaia, residente no Sítio Apertado, Zona Rural de São José do Bonfim. O casal Isaurinho e Joséane, residentes na cidade de São Mamede e proprietário do restaurante Ramal. O senhor Cícero Bisoco, residente na fazenda Cacimbinha, Zona Rural de São Mamede. Os amigos Everaldo Rocha de Araújo, Chiquinho de Manel Chicó, residente no Sítio Paiva, Zona Rural de São José dos Pinhares. A professora Dione Lima, a senhora Ruth Medeiros e o senhor Chico André. Esses três residentes na cidade de Ipueira, Rio Grande do Norte. Todos ouvintes de carteirinha do Registro Estadual. Agradeço a oportunidade e bom dia.
Um abraço, obrigado, Sortinhos, pela tua participação e audiência. E tem ordenação de padre, né? Lá em Cajazeiras, o padre lá da cidade de Santa Helena. Quem traz essa informação é Inácio Neto. Vem de lá, Inácio. Cadê Maurício? São 6:52. Vamos lá.
Bom dia Luiz Henrique, bom dia Humberto Alexandre, bom dia ouvintes do Revista Estadual, que é Inácio Neto, do sítio Alfavaca, Santa Helena, Alto Sertão do Estado. Manhã de sábado, parcialmente nublado, temperatura mínima de 22, máxima de 32. E a comunidade católica santa-helenense está em festa. No próximo dia 4 de agosto, será ordenado o padre, o diácono Romério Barbosa, pela Igreja Catedral Nossa Senhora da Piedade, na cidade de Cajazeira, pelo bispo diocesano Dom Francisco Gabriel. Já no dia 5 de agosto, às 19 horas, será celebrada a primeira missa pelo padre Romério na Igreja Matriz de Santa Helena. A comunidade católica convida todos para participarem dessa celebração religiosa de mais um filho da nossa terra, ordenado padre, para evangelizar as famílias santa-helenense e sertaneja. Que fique todos nas graças do Divino Pai Eterno e da Santíssima Virgem Maria, e até sábado, se Deus quiser.
Aí eu quero mandar um recado para quem está lá em Marisópolis. Sabe quem? Marisópolis, no sertão da Paraíba. Marisópolis, a cidade do nosso colega Heron,
do prefeito Luquinha do Brasil.
Mas quem é importante mesmo em Marisópolis é Ana Rosa e Deoclésio.
Eita!
Ouvindo a gente pela Mais FM de Cajazeiras. Ouvindo lá em Marisópolis. Olha, um abraço a Ana Rosa e Deoclésio.
O Inácio Neto trouxe aí a participação das premissas sacerdotais aí do padre Romero Barbosa de Souza, que vai ser ordenado padre.
Ele aí, é diácono.
Em Cajazeiras, é diácono. Vai ser ordenado padre aí em Cajazeiras e vai celebrar já como sua primeira missa no dia. Ele vai ser ordenado padre na Catedral da Santa Nossa Senhora da Piedade e depois ele vai celebrar já no dia 5 uma missa lá na paróquia da cidade de Santa Helena, Luiz Henrique.
Coisa boa. Sou devoto Nossa Senhora da Piedade.
Você é uma Nossa santa com esse nome, ela é tudo.
É. Começa na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, a estratégia da multivacinação 2026 em todos os municípios paraibanos. Vamos ouvir o que diz a Márcia Fernandes, que coordena o trabalho e vai falar sobre os critérios e como vai funcionar esse dia de multivacinação na Paraíba.
A atualização da caderneta de vacinação é uma das principais formas de proteger crianças e adolescentes contra doenças que podem ser evitadas por meio de imunização. A partir da próxima segunda-feira, começa a estratégia de multivacinação deste ano, que vai mobilizar os municípios para ampliar a cobertura vacinal e identificar quem ainda precisa completar o esquema de vacinas. Sobre a importância da iniciativa e como as famílias podem participar da mobilização, a gente conversa agora com a chefe do Núcleo Estadual de Imunizações, Márcia Fernandes. Márcia, seja muito bem-vinda a Tabajara, é um prazer grande falar contigo. Me fala primeiramente como vai acontecer, quando começa, até quando vai essa estratégia, seja bem-vinda.
Então, um momento de resgate, né, para a gente estar ampliando a cobertura vacinal junto aos 23 municípios do estado, de intensificação da rotina, né, e de estar aí fazendo esse resgate, essa busca ativa da população não vacinada que esteja com a sua, em seu esquema de vacinação em atraso. É uma campanha de multivacinação que vai acontecer no período de 3 de agosto a 1º de setembro, lembrando que é uma campanha nacional, e nós teremos o dia D para ampliar o acesso da vacinação para a população no dia 22 de agosto. Esse dia D, ele tem o objetivo de ampliar esse acesso da vacinação para toda a população paraibana. Houve muitas pessoas que não conseguem comparecer a uma unidade de saúde durante a semana. É uma oportunidade, no sábado, de estar levando os seus filhos, os pais, os idosos, as gestantes, os adolescentes, de estarem procurando um ponto de vacinação mais próximo de sua residência, levando o seu cartão de vacinação, para que o profissional de saúde possa fazer uma avaliação da situação vacinal e garantir a proteção da população. Como se trata de uma campanha de multivacinação, é a atualização da caderneta de vacinação da criança e dos adolescentes menores de 15 anos de idade. Mas é um momento também de resgatar os adolescentes de 15 a 19 anos não vacinados contra o HPV. Essa é uma estratégia que iniciou o ano passado aqui no estado, de resgatar esses adolescentes de 15 a 19 anos de idade não vacinados contra o HPV e que segue até o dia 31 de dezembro. Então, é um momento também essa vacinação de estar resgatando esses adolescentes. E de intensificar também a vacinação contra o sarampo. Nós temos um risco de reintrodução do sarampo no estado. Tem casos confirmados já no estado de São Paulo. E a gente precisa aí estar garantindo a proteção da população paraibana para evitar a reintrodução do sarampo no estado. Então, a gente vai estar também fazendo essa mobilização e essa intensificação de estar atualizando a caderneta da criança, do adolescente e do adulto até 59 anos contra o sarampo.
6:59, eu disse 6:59, mandando um abraço aí para toda a Paraíba, sintonizada total. E você pode mandar sua mensagem de texto, de áudio aqui para o 920004331. Faça como nosso amigo Paulinho, lá de Poço de José de Moura, ouvinte de carteirinha aqui, ouvinte que recebe o sinalzinho de presença aqui toda semana. Paulinho está dizendo aqui: bom dia, Humberto Alexandre, Luiz Henrique, Maurício Alves e Mesquita. Aqui é Paulinho, da Terra da Cultura, Poço José de Moura. Estamos ligados aqui pela frequência da 100.1, mais FM na cidade de Uiraúna, na maior audiência, que é o Revista Estadual. Observação, hein? Aqui em Poço, Zé de Moura, a atual gestão está excelente. Obrigado aí pelo espaço e um ótimo final de semana para vocês aí da capital, João Pessoa. Quem diz é o Paulinho Zé de Moura. Paulinho, lá de Poço de José de Moura, Terra da Cultura. Chama a rede, Luiz Henrique.
Antes de chamar a rede, um abraço para o querido amigo de Djalma, lá da pousada Frouxão, na cidade de Souza. E um abraço de Djalma, um abraço a toda a sua equipe. Um abraço para Zezão da Boiadeira, em Patos. 7 horas, atenção à rede do Revista. Rádio Nativa FM de Pipó, Rádio Web Quintal, Rádio Progresso de Souza, Rádio Itatiunga de Patos, Rádio Pop Caruai de Soledade, Rádio Mais FM de Uiraúna, Rádio Mais FM de Cajazeiro, Rádio Integração em Bananeiras, Rádio Prata FM, Rádio Web Alta Potência, Rádio Maringá de Pombal, Rádio Conceição FM, todas com a Rádio Tabajara da Paraíba. E a gente volta já.
Revista Estadual volta já. C996 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o programa Revista Estadual aqui na Tabajara FM 105,5.
Olha, são 7 horas e 2 minutos. Maurício, eu já pedi para fazer o seu bonequinho, viu? Bonequinho. Oh, eu esqueci só de colocar esse fone. Esse fone de ouvido, rapaz. Você tirou seu fone de ouvido. Mas eu trouxe, eu acho que eu vou fazer dois. Um eu vou fazer para sortear aqui com os nossos ouvintes, sabia?
Um boneco?
É, um boneco de Maurício.
Pode.
Vai levar o Mauricinho pra casa. Os ouvintes mandam aqui a mensagem, a gente vai marcando no final do programa, a gente sorteia e encaminha, né? Nós temos um. A gente manda aqui pra toda a Paraíba. Eu acho que eu vou trazer dois, o Maurício, pra sortear, viu?
Pode ser.
Pode ser, ele tá ali, é concentrado.
É.
Olha, meus amigos e minhas amigas, ouvintes do Revista Estadual, os usuários de medicamento especializado de Cabedelo da região metropolitana de João Pessoa, conta agora com mais uma unidade dispensadora de medicamentos da farmácia especializada da Paraíba, a UDM, onde pode realizar serviços como cadastro, renovação de tratamento e retirada dos medicamentos sem a necessidade de deslocamento até a capital. A unidade funciona no mesmo prédio da Secretaria de Saúde do município de Cabedelo, na rua Duque de Caxias, sem número, sala 4. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 2 horas da tarde. O contato, atenção, o contato para essa nova sala de dispensação de medicamentos aí em Cabedelo é o 9870-9534. Portanto, a Paraíba dispõe de mais uma unidade de dispensação de medicamentos especializado, Luiz Henrique.
Sabe quem é isso? SUS, Sistema Único de Saúde. 7 horas e 4 minutos.
Quando você fala em SUS e Sistema Único de Saúde e medicamentos, eu lembro muito de minha sogra. Do nada ela parou o carro aí, mostrou, eu fui na farmácia com ela.
Sim.
E ela mostrou a sacola.
Dona Lúcia Pimentel.
Ela disse: sabe quanto tem de medicamento aqui, Humberto? Eu disse: não, dona Lúcia, tem R$850.
Eita.
E sabe quanto foi que eu paguei? Eu disse: não, dona Lúcia, zero. Nada. Chego na farmácia, dou minha identidade toda cadastrada e esses medicamentos subiram. Rapaz, uma vez eu tava procurando.
Imagina uma pessoa aposentada
gastar salário 800. Mínimo, 800, tirar 800 para medicamento, né? Aí, Luiz, uma vez eu tava com Tatiana, a gente começou a rodar, eu não sei se eu tava em Souza ou se eu tava em Campina.
Sim.
Atrás do Fuxiga. Em Souza, nós estávamos em Souza. Fuxiga, que é o medicamento para diabetes, né? Você sabe.
Eu não sei do nome
dela. Acho que é Fuxiga o nome do medicamento. Acho que é Fuxiga. É isso mesmo, né, Maurício? Esse medicamento ele custa R$240. Nós compramos o genérico dele por 160. Aí depois descobrimos que estava na
farmácia
popular. Farmácia popular, de graça.
Né? Por isso que é importante valorizar o Sistema Único de Saúde. 7:05, audiência qualificada da gente lá na cidade de Souza. Por isso, eu vou chamar o nosso colega Juscelio Almeida, que traz detalhes do primeiro simpósio internacional de inovação tecnológica, o Sertão Mais. Ele que acompanhou tudo e traz detalhes para a gente.
Luiz Humberto, ouvintes do Revista Estadual deste sábado, muito bom dia. A cidade de Souza sediou o primeiro simpósio internacional do Pacto de Inovação do Sertão. O evento se deu entre os dias 29 e 31 de julho e reuniu pesquisadores, gestores públicos, universidades e representantes internacionais em 3 dias de oficinas, palestras e painéis voltados à estruturação do ecossistema de inovação no interior do estado. A programação teve como eixo central o fortalecimento do Complexo Científico do Sertão, que integra o radiotelescópio Bingo, a Cidade da Astronomia, o Vale dos Dinossauros e o Museu de Arqueologia. Um dos palestrantes, o professor Cláudio Furtado, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e Ensino Superior da Paraíba, traz mais informações sobre o simpósio. Bom dia, secretário.
Bom dia, Humberto Alexandre. Bom dia, Luiz. Muito prazer estar aqui no Revista Estadual e fazendo um breve panorama do que aconteceu durante esses 3 dias de evento. O primeiro simpósio internacional do Pacto de Inovação pelo Sertão, no Espaço Casé, aqui em Souza. Discussões muito interessantes, palestras ricas, com a participação de todo o ecossistema das cidades que compreendem o Complexo Científico do Sertão, o radiotelescópio Bingo em Aguiar, a cidade de Carrapateiras, com a cidade da Astronomia, Souza, com o Vale dos Dinossauros e o Museu da Arqueologia em Cajazeiras. Discussões frutíferas que levaram à sanção de um decreto sobre o Pacto de Inovação do Sertão, que vai fazer com que esse ecossistema ele possa trabalhar para o desenvolvimento do sertão unido, onde a academia e os empresários possam ditar o desenvolvimento baseado na implantação desses equipamentos.
Cláudio, e a dinâmica, a dimensão, né, de que esse complexo traz para a questão social e econômica de toda essa região?
Ali, esse complexo ele entra na dinâmica econômica da região, porque ele não é apenas equipamento de cunho científico, eles são equipamentos que são motores do desenvolvimento regional, através do desenvolvimento do turismo, através do desenvolvimento de novos negócios, da economia criativa, fazendo com que a gente possa ter toda uma cadeia de desenvolvimento do setor produtivo relacionado com a implantação de equipamentos na área de ciência e tecnologia. Ou seja, você vai ter a circulação de pesquisadores, ou seja, com equipamentos de pesquisa, mas também vai ter empresas sendo criadas, desenvolvimento da área de hotelaria, de restaurantes, de artesanato, os negócios chamados negócios de impacto social. Tudo isso faz com que a gente tenha uma nova linha de desenvolvimento para a região, para uma região do estado, baseado num material que é muito caro hoje em dia no mundo, que é o conhecimento. Formamos muitas pessoas e a fixação dessas pessoas para que possam realizar, criar novos negócios, realizar pesquisa aqui no sertão do estado, vai fazer com que a gente possa fazer com que esses setores elevem o PIB dessa região, trazendo mais investimentos, trazendo mais negócios e gerando mais prosperidade e emprego aqui para o sertão do estado.
Obrigado, secretário.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradecer a Luiz, a Humberto, por estar conversando com vocês mais uma vez sobre ciência, tecnologia e inovação.
Por hoje é só. Forte abraço a todos vocês. Bom final de semana. A gente volta com mais informações aqui de Souza e região no próximo sábado.
Um abraço, Juscelio. Eu vou... Já aceitei o desafio aqui de estar aí com você, Luiz. Sim. Henrique. E o
Benedito Ramalho.
Ramalho e o outro,
e Chico Popular.
Chico Popular, para que a gente possa comer esse bode que Chico Popular disse que é o melhor bode da região. Só quem sabe onde tem é ele. Né?
Quem disse foi Chico Popular.
Fala aí,
Benedito bode. Ramalho disse que o dele é melhor.
O dele é dos cachorros, né?
E o encontro que foi realizado, o simpósio, supera todas as expectativas, mostrando que o Nordeste, que o Sertão, que Souza, Cajazeiras, Carrapateira, Aguiar e região tem um potencial fora de série. Deixa eu dizer uma coisa.
Deixa eu só falar de potencial também. É o secretário Cláudio Furtado.
Máquina.
É uma máquina, viu? É uma máquina. Rapaz, o homem sabe tanto que tem uma tranquilidade, leveza nas palavras. Quem conhece, conhece, viu, Luiz? E Cláudio Furtado é uma máquina.
Um dos físicos mais reconhecidos no mundo.
No mundo.
O professor doutor Cláudio Furtado.
Falou agora aqui no
Revista. Falou agora no Revista Estadual. Só para complementar, o encontro foi internacional. Então, o povo da Espanha, os interessados e estudiosos do assunto de avanço tecnológico, de desenvolvimento tecnológico, mostraram reconheceram como é importante a nossa ciência, a nossa tecnologia, o nosso desenvolvimento no sertão da Paraíba. 7:11.
Nesse evento também você teve a oportunidade de conversar com o prefeito Helder Ramalho, né? Que é o nosso prefeito lá da cidade de Sousa, e ele vai falar aqui no Revista Estadual. Vai lá, Maurício.
Tá avançando muito na pavimentação, concluímos, na verdade faltou uma rua, Frei Damião, em razão de uma interferência, concluímos o Zé Lindo Rego, vamos para a Várzea da Cruz, estamos no estreito hoje à tarde, vamos dar ordem de serviço para início da construção da Praça de Eventos daqui a pouco, o polo turístico já está para começar. Essa parceria profícua que existe com o governo do estado vai nos render também a construção da policlínica, a construção do nosso centro administrativo, onde vai abrigar garagem, zeladoria urbana. Enfim, eu acho que Sousa ganhou muito com essa parceria.
Esse é o prefeito Helder Carvalho, prefeito de Sousa, que está falando das obras, ações e serviços que ele está realizando na zona rural da cidade de Sousa. Jovem prefeito.
Dinâmico.
Focado e dinâmico, né?
Ele garantiu que agora, com destravou a obra da Perimetral, que é em parceria com o governo do estado, é uma obra que teve problemas por conta das empresas que realizam.
Mergulho na licitação, não tem força para fazer, termina abandonando. Mas agora,
a obra está sendo tocada.
Obra entre a Prefeitura de Sousa e o Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba, o nosso DR. Bom dia, Humberto Alexandre, Luiz Henrique e Maurício, na técnica. Passando aqui para desejar um sábado abençoado a todos, com muita paz, luz e saúde. Que Deus o abençoe. Vocês, né? E todos os ouvintes do programa Revista Estadual. Quem está dizendo isso é a nossa Lady Silva. Eu tô com saudade de Dona Nilza, aí do sítio Lagoa Rasa e em Conceição, e da nossa amiga Aline Lira. Parece que romperam aqui com o programa, não mandaram mais notícia, né? Recado. Nada. 7:13. Eu tinha dito aqui, Luiz, que iria sortear um bonequinho de Maurício, mandar fazer dois. E a nossa amiga lá de Conceição mandou, a nossa Lurdinha Avelino, mandou esse áudio aqui, ó.
Escuta.
Bom dia, Lurdinha Avelino. Eu sou louca pra ganhar um bonequinho desse. Bota meu nome no sorteio. Sou de Conceição, na Paraíba. Não percam só o programa de vocês, viu? Amanhã eu subia com o rádio ligado. Então me sorteia aí com um bonequinho desse. Tá bom? Sou louco pelo um desse. Há muito tempo.
E é mesmo?
Ela viu a boneca que a nossa Maria Tereza, neta de F. de Assis, ganhou. Sim. E F. de Assis me disse que lá em Conceição, todo mundo tá querendo ganhar uma bonequinha lá do Castelo de Bonecas. Vamos sortear, Luiz?
Vamos!
Uma boneca na próxima semana. Oxe. Vamos colocar aqui.
Eu já ganhei a minha.
Você já ganhou a sua. Vamos sortear uma boneca do Castelo de Boneca por mês aqui no Revistador. Um mês eu compro uma e no outro mês você compra a sua, tá
como
certo?
Como é? Pra fazer...
Olha.
É o quê?
Presta atenção.
Sim.
Nós iremos sortear uma boneca por mês.
Correto.
Aí mês você... eu compro a boneca lá do Castelo.
E sorteia.
E sorteio.
E no outro mês você compra.
Você compra. Não, eu de novo?
7:00
tá,
e 15 minutos.
7:15, esse é o Revista Estadual aqui pela sua Tabajara e uma rede de rádio espalhada aí por toda a Paraíba, Luiz Henrique.
Vou no Alto Sertão. Geraldo Andrade é quem traz informações de Uiraúna.
Bom dia, Humberto Alexandre, Luiz Henrique e aos ouvintes do programa Revista Estadual para a Rádio Tabajara, para não dizer este pulo e emissora que retransmite esse rádio jornalista para toda a Paraíba. Algo inédito aconteceu ontem à noite na Câmara Municipal do Iraúna, quando, por unanimidade dos vereadores, aprovaram um projeto de lei do Executivo Iraunense visando o bem-estar e aí, boas condições para as famílias mais vulneráveis do Iraúna, através da boa ação próspera de uma política pública da prefeita Eni Romão, foi a aprovação de uma lei que se trata de benefício a 120 famílias carentes que têm filhos autistas. A prefeita Eni Romão tem defendido essa causa nobre em prol de famílias que têm crianças com essa problemática. E o orçamento é em torno de R$400 mil por ano, que é onde a administração gastará em torno de R$50 mil cada mês, né, com essas famílias carentes, com medicações para os seus filhos que são autistas. Inclusive, no prazo de 30 dias, será feita a licitação e as famílias